Muito boa noite e sejam bem-vindos à transmissão das apresentações das propostas para o Orçamento Participativo de Ovar de 2018 e 2019. Continuamos com a transmissão destas apresentações, desta vez no Solo Nobre da Junta da Freguesia de São Vicente de Pereira. É a sexta apresentação e já estivemos também em Valga, em Arada, São João, Jumuris e ontem em Ovar para ouvir as participações, ou melhor, as apresentações para o Orçamento Participativo de 2018-2019. Aqui no Salão Nobre da Junta Freguesia de São Vicente de Pereira já temos muitas pessoas inscritas, prontas para votar e também para apresentar as suas propostas para o Orçamento Participativo de Ovar de 2018 e 2019. Mas o que é isto do Orçamento Participativo? Pois bem, o Orçamento Participativo é nada mais, nada menos do que uma iniciativa da Câmara Municipal de Ovar que pretende aprofundar a recolha de contributos dos cidadãos na discussão e elaboração do Orçamento Público Municipal, sendo-lhe dada assim a oportunidade de propor, debater e aprovar alguns projetos de interesse para o Conselho, ou seja, todos os que têm uma boa ideia que possa ser útil para o Conselho têm aqui uma bela oportunidade para apresentar à população e tê-la disposta à votação de todos e a sua possível aprovação no sentido de ser realizada com o Orçamento Público Municipal. Thank you. estamos prestes a começar a apresentação das propostas para o Orçamento Participativo de Ovar de 2018-2019 aqui no Solo Nobre da Junta de Freguesia de São Vicente Pereira, relembrando ainda que há outras duas freguesias onde esta apresentação ainda não aconteceu, Cortegaça e Maceda, sendo que todas as outras já tiveram a sua apresentação. Estamos hoje na sexta apresentação das propostas para o Orçamento Participativo de Ovar. O Orçamento Participativo este que está aberto à participação de todos os cidadãos validamente recenseados no município de Ovar até ao final do período de votação das propostas, e todos estes cidadãos, aliás, podem apresentar propostas que não ultrapassem 50% de 100 mil euros, que é o montante determinado pelo Executivo Municipal para o Orçamento Público Municipal, e que pode efetuar essa apresentação nestas sessões de participação, sendo que haverão mais duas em Cortegaça e Maceda nos dias 8 de junho e 11 de junho nas instalações da Junta de Freguesia de Cortegaça, isto dia 8, aí no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Maceda, dia 11. A apresentação aqui no Salão Nobre da Junta de Freguesia de São Vicente Pereira iniciará dentro de momentos. Vamos então iniciar a sessão de participação da apresentação das propostas para o Orçamento Participativo de Ovar 2018-2019.
Muito boa noite a todos e a todas. Um cumprimento especial ao seu Vice-Presidente, aos técnicos da Câmara Municipal de Ovar que o acompanham, à VFM, todos os seus ouvintes. Estamos hoje aqui em São Vicente Pereira para mais uma sessão do Orçamento Participativo. Sessão essa que permite, sessão da Câmara Municipal de Ovar, e sessão essa que permite a toda a população também apresentar propostas que possam eventualmente ser contempladas no Orçamento Municipal. Portanto, eu dou de imediato a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, que vai fazer, portanto, a apresentação e irá fazer a condução dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar e agradeço desde já toda a disponibilidade e colaboração da Junta de Freguesia, da União de Freguesias, para acolher a sexta sessão deste ano do Orçamento Participativo aqui na Freguesia de São Vicente. Eu, como disse inicialmente, houve aqui um pequeno percalço com um dos nossos colaboradores, mas felizmente parece que está a ficar tudo bem. De qualquer forma, vamos dar início a esta sessão de participação. Eu recordo que estamos, de facto, no quinto ano do Orçamento Participativo, de um processo que foi iniciado em 2014 pela Câmara Municipal de Ovar e que visava e visa, porque os objetivos mantêm-se, fazer uma aproximação dos órgãos autárquicos aos munícipes, no sentido de aproveitarmos ideias ou projetos que possam surgir diretamente da sociedade civil. É óbvio que nós entendemos que não é só a Câmara, nem as juntas que têm, digamos, as boas ideias e os bons projetos. É óbvio que todas as pessoas têm a possibilidade, de facto, de poderem manifestar as suas ideias sobre determinado tipo de projetos e vê-las concretizadas em concreto através deste processo, que vive muito daquilo que é uma democracia direta, porque, ao fim e ao cabo, são as pessoas que dizem que projetos é que querem que sejam incluídos nas chamadas grandes opções do plano da Câmara Municipal, e, em concreto, neste processo. Eu recordo que, em 2014, O projeto vencedor foi a pista de patinagem que foi construída em Valga, no Centro Cultural e Recreativo de Valga. Em 2015 tivemos dois projetos, um deles um projeto imaterial, o Ponto Jovem, que dinamizou durante um ano um conjunto de ações e iniciativas muito vocacionadas para a juventude. O Bussaquinho Scout Camp, que também já está construído na freguesia de Cortegaça. Em 2016, curiosamente, dois projetos que saíram vencedores precisamente na freguesia de Cortegaça, o Cortegaça Sobre Rodas e o Centro Trail Running BTT. Este ainda está em fase final de projeto para ser construído este ano. Houve algumas vicissitudes que atrasaram um bocadinho este processo. Em 2017, os projetos vencedores, que serão realizados este ano, foi a requalificação do Centro de Promoção Social do Furadouro e as melhorias nos WCs e acessibilidades no Parque da Nossa Senhora de Entráguas e inclusão de um parque infantil na freguesia de Valga. Portanto, estes foram os projetos vencedores nestas últimas 4 edições do Orçamento Participativo, que, pese embora eu tenha referido o caráter destes projetos se materializarem em determinadas freguesias, isto é um processo que é de âmbito municipal. Agora, é óbvio que tem que se materializar e, quando é um projeto material, passa a redundância, ele tem que ser feito de algum lado e, portanto, é óbvio que está sempre identificado com uma das freguesias. Este processo, também, como sabem, é feito nas freguesias por uma questão de facilidade de acesso e de participação. E de facto, é com muita satisfação que nós vemos, apesar de irmos já no 5º ano, da dinâmica que ainda o orçamento tem, e cada vez mais, e este ano está a ser de facto um ano com uma participação qualificada, porque sentimos de sessão para sessão, é verdade, umas mais do que outras, mas um número muito considerável de pessoas que vêm às sessões de participação, o que mostra o interesse que têm, mais que não seja para lutarem por projetos que certamente partilharão com quem os vá apresentar. A dinâmica destas sessões penso que é conhecida a todos. De qualquer modo, eu recordaria que nestas sessões de participação pode participar qualquer pessoa que esteja recenseada no município de Ovar, portanto não precisa ser da freguesia de São Vicente. Volto a dizer, é um projeto municipal, é feito em cada uma das freguesias estas sessões, mas qualquer pessoa pode participar, desde que esteja recenseada no município de Ovar, e portanto daí o facto de nós exigirmos que seja preenchida uma folha que estava no início da sala e que eu recordo que todas as pessoas que queiram participar ou a apresentar propostas ou depois na fase de votação das propostas que forem apresentadas, se forem a votação, as pessoas têm que estar registadas para se confirmar que de facto são recenseadas no município de Ovar. Não quer dizer isto que, se houver aqui alguém que não esteja recenseado no município de Ovar e que queira participar, por exemplo, na discussão, isso pode fazê-lo. Se houver lugar à discussão, e houve sítios já onde tivemos a discussão das próprias propostas, portanto essas pessoas podem participar. Não podem participar depois, é na votação, que essa está sim reservada só às pessoas que estão recenseadas no nosso município. Em cada uma destas sessões, então, cada pessoa que aqui está pode apresentar até 2 propostas. Podem ser propostas quaisquer, pode ser de âmbito material ou de âmbito imaterial. Tem que respeitar, no mínimo, 4 critérios que esta mesa que aqui está, composta por mim, por Sr. Presidente da Junta, pela Doutora Zulmira Rodrigues, chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Ovar, que é chamada Mesa de Consenso, dizia eu que as propostas têm que respeitar pelo menos 4 premissas que nós tentaremos avaliar aqui, em primeira mão, e que depois serão validadas por uma comissão de análise, caso essas propostas passem à fase seguinte. E que características são essas? Em primeiro lugar, as propostas ou ideias têm que ser da competência do município. Portanto, não faria sentido estarmos aqui a aprovar uma proposta que dependia de parceiros, por exemplo, externos de uma outra entidade, que poderiam não dar esses parceiros favoráveis, ou ser algo que não era da competência do município de Ovar. Por outro lado, cada proposta não deve ultrapassar 50 mil euros, o valor da sua realização não pode ultrapassar 50 mil euros, isto porque nós dotamos anualmente o orçamento da Câmara Municipal de Ovar na rubrica Orçamento Participativo em 100 mil euros, e o facto de ser 50 mil por proposta significa que nós podemos acolher até 2 propostas para poderem ser realizadas. Não podem ser propostas ou ideias que indiciem o comissionamento de marcas ou serviços. E também não podem ser propostas que induzam à criação do próprio emprego do proponente. E também, uma última, não são quatro, mas enfim cinco requisitos, que não sejam propostas que já estejam inscritas ou no programa da Câmara Municipal ou nos documentos já aprovados em reunião de Câmara e em sede da Assembleia Municipal, nomeadamente as grandes opções do plano e orçamento da Câmara Municipal. Portanto, estas são as principais características que são exigidas às propostas para que elas possam ser aceitas. Do resto, pode ser qualquer tipo de, como disse, de projeto que nós queremos ver feito para o nosso município. Das propostas apresentadas, se forem apresentadas mais do que duas propostas, elas, terá que haver aqui uma votação nesta sala para que só duas possam passar à fase seguinte. Portanto, em cada uma das sessões que nós já tivemos foi isso que aconteceu, e eu recordo que em Valga, na sessão de Valga, passaram as propostas apresentadas pelo Filipe Ferreira, que designa por Valga em andamento, que tem a ver com a aquisição de duas viaturas de 9 lugares para colocar à disposição das coletividades da freguesia de Valga. A Ondina Valente apresentou o projeto designado por Brincarte, que consiste na requalificação dos recreios e colocação de equipamentos na Fundação Maria Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã, portanto para a creche e para o pré-escolar. Na sessão de Arada, a Eva Gomes apresentou Vida sobre Rodas, um projeto de apoio domiciliário pós-laboral, com serviço de refeições, acompanhamento e consultas, e também a aquisição de uma carrinha que possa dinamizar este projeto. E o Pedro Almeida Nunes apresentou o projeto de um multiusos desportivo, que consiste na construção de um pavilhão no complexo desportivo do Sargassal. Peço desculpa. Em São João de Ovarde, as duas propostas que passaram, uma foi apresentada pelo Carlos Fonseca, também é um espaço multifunções multiuso, construção de um multifunções com o objetivo de abranger as diversas coletividades da freguesia, portanto isto no complexo esportivo de Arada, e a Joana Vieira de Sá apresentou um projeto para a castração de animais de rua no concelho de Ovar, que consiste no controlo da população de felinos e canídeos errantes em todo o concelho. Em Esmoriz, a proposta de Fernando Cardoso, que é designada por Parque Esportivo e Lazer Multigeracional de Esmoriz, que consiste na criação de uma zona ajardinada para ser instalado um parque polidesportivo para a prática de desportos ao ar livre, e, incluindo um parque infantil e um parque geriátrico, e a proposta apresentada pelo Tiago Santos, que é designada por Sem Limitações, Desporto para Todos, um projeto muito interessante que apresenta a aquisição, sobretudo, de determinado tipo de equipamentos para determinados desportos para pessoas portadoras de deficiência. Na sessão que teve lugar ontem, em Ovar, propriamente dito, na freguesia de Ovar, o António Antunes apresentou duas propostas, uma para a criação de bancada no Centro de Formação da Associação Desportiva Obreirense de Futebol e também na Associação Desportiva Obreirense de Futebol a construção de balneários para o campo de formação desta própria associação. Portanto, isto a instalar no Centro de Formação, projetos que têm que caber em 50 mil euros cada. Portanto, estes são os projetos que já passaram à fase seguinte, já foram escolhidos nas sessões de participação que tivemos até hoje. Aqui em São Vicente Pereira, esperamos que apareçam também muitos e bons projetos para que os possamos discutir e, no fundo, partilhar também um bocadinho nesta sessão daquilo que os proponentes têm para fazer. Portanto, como eu disse, cada pessoa que aqui está pode apresentar até duas propostas. Havendo mais que duas propostas, teremos que depois encetar uma votação, que também depois explicarei como funciona, de uma forma, obviamente, muito simples. A entrada das propostas na mesa não tem qualquer, digamos, ordem, portanto, à medida que elas entram, serão numeradas, mas sem qualquer significado, depois serão votadas em função do número que cada uma tiver. Portanto, não sei se há alguma dúvida que queiram colocar sobre o funcionamento desta sessão de participação. Não havendo, eu convidava as pessoas que eventualmente queiram apresentar propostas que o podem fazer a partir de agora. Muito bem. Uma proposta. Muito obrigado. Mais outra proposta. Muito obrigado. Portanto, já temos três propostas, o que significa que, se forem aceitos pela mesa, vamos ter horas extras. Vamos ter votação, normalmente é a fase mais animada da sessão. Não sei se há mais alguém que queira apresentar. Até à fase da votação ainda podem ser apresentadas as propostas. Portanto, deu entrada a proposta apresentada por Jaime Horácio Pereira Valente, que é a proposta número 1, que designa por Centro Municipal de Telecomunicações. Valor até 50 mil euros. Portanto, penso que tem a ver com a instalação de uma antena de propagação de radiodifusão. Depois, portanto, o Jaime Valente terá a oportunidade de explicar. Eu penso que a mesa pode aceitar a proposta. Proposta número 2, apresentada por Álvaro Marcos Mariano Almeida, que designa por aquisição de uma ambulância de socorro. Muito bem. Portanto, eu presumo que esta, que seja, portanto, é um veículo de socorro, que admito seja para colocar nos bombeiros. Penso que é isso, não é? Portanto, para os bombeiros de Ovar. Muito bem. Tem que caber em 50 mil euros. Não faço ideia quanto é que custa uma... Por acaso sei, alguns carros de fogo, sei quanto custa a ambulância de socorro, mas tem que caber em 50 mil euros. Significa isto, que se chegarmos aos 50 mil, ainda faltar um adesivo lá, já não pode levar. Pronto, já não leva adesivos. É um pronto socorro sem adesivos. Muito bem, estou a brincar. Portanto, penso que também podemos aceitar esta proposta. A proposta número 3 é apresentada pelo Ricardo Jorge Duarte Rodrigues e a designação é a requalificação do Salão Polivalente do Centro de Promoção Social do Furadouro. Pronto, também é uma obra material no Centro de Promoção Social do Furadouro, que aliás foi um dos ganhadores do Orçamento Participativo do ano passado, em que já tem a requalificação, penso que, da zona de jogos e a zona de recreio. Penso que estou, não estou a, penso que é isso, não é? Muito bem. Portanto, são estas, para já, as três propostas que entraram na mesa. Eu convidava, então, o Sr. Jaime Valente a vir fazer a apresentação pública da sua proposta.
Boa noite a todos, cumprimentar a mesa de consenso, agradecer a presença de algumas pessoas amigas, sobretudo, que aceitaram o meu desafio de estar aqui hoje para tentarmos levar a nossa água a bom moinho. Desde o primeiro ano que eu acompanho o orçamento participativo em todas as sessões, transmitindo através da rádio, confesso que é uma sensação estranha estar numa posição diferente hoje. Esta proposta que vou apresentar agora já anda há algum tempo a ser apresentada. A determinada altura surgia sempre aquela questão de o que é que as pessoas vão pensar, eu ando a acompanhar, ando a divulgar, como é que eu vou fazer? Bom, penso que venci essa barreira, tendo a certeza que a Rádio ABFM irá continuar a fazer a cobertura de todas as propostas sem isenção, dará na mesma o seu tempo de antena, mas não pode ser castrada de alguma forma de algo a que também tem direito, tal como todas as outras pessoas e todas as outras associações. Tentar que percebam algumas coisas. Já todos nós, por várias vezes, estávamos a fazer uma chamada de telemóvel e ela caiu. Olhamos para o telemóvel, mas não estou a perceber, eu tenho rede, como é que a chamada caiu? Pois é verdade. caiu, pomos a culpa nos operadores, os operadores são isto, os operadores são aquilo, mas nem sempre a culpa é dos operadores. Às vezes a culpa é dos territórios, porque são planos, porque têm mar, porque têm ria, e algumas vezes diz-se, mas aqui no concelho ao lado a cobertura é boa, aqui é uma miséria. E nem sempre a culpa é do operador, mas sim da forma como as ondas se propagam. Eu, além de pertencer à Rádio AVFM, sou técnico de informática, também trabalho com algumas comunicações, sei, não profundamente, mas de alguma forma, daquilo que estou a falar. Há um outro fenómeno também que acontece, seguramente já aconteceu com muitos de vocês, que é ir ouvir a AVFM, porque eu tenho a certeza que todas as pessoas que estão aqui ouvem a AVFM, e a determinada altura, no espaço da AVFM, na mesma frequência, ouve-se a Rádio Voz do Neiva, vira-se à esquerda, ouve-se a Antena 1, vira-se à direita, volta-se a ouvir a Rádio AVFM, e a sensação que fica é esta gente não faz bem o seu trabalho, não tem equipamentos como deve ser, e a cobertura não é boa. Também não é bem assim. Isto é uma introdução para que percebam o seguinte. Apesar de eu assumir que há já um interessado na infraestrutura que vou apresentar a seguir, que é a Rádio AVFM, este não é um projeto moldado ou criado especificamente e unicamente para a rádio. É um projeto de telecomunicações municipal que possibilite, de alguma forma, resolver de uma vez vários problemas. Eu penso que a melhor forma de explicar como se propagam as ondas de rádio, entendendo por rádio não só o rádio que ouvimos na telefonia, mas todas as ondas que são, ao fim e ao cabo, rádio com frequências diferentes, bandas diferentes, etc., é a imagem do aspersor. Se eu ligar um aspersor de rega a uma torneira com pouca pressão, a cobertura vai ser diminuta. Se eu aumentar a pressão, a cobertura vai aumentar também. Mas chega a um ponto que, por muita pressão que eu dê, a água já não vai mais longe. Talvez a solução se veja muitas vezes nos campos, os agricultores levantam os aspersores. Porquê? Porque a água vai mais longe. Então nós temos uma solução no nosso território que se chama, e é por isso que eu apresento a proposta aqui em São Vicente de Pereira, que se chama São Vicente de Pereira. Porquê São Vicente de Pereira? É o ponto mais alto do concelho. Há aqui uma rua, Freguesia de São Lourenço, algumas das pessoas aqui saberão onde é, rua, entre a Rua Correia Leite e a Rua do Sobreiro, que é efetivamente o ponto mais alto do concelho. A proposta passaria pela aquisição de uma parcela de terreno. Nessa parcela de terreno seria colocada uma torre de telecomunicações e seria construída uma pequena casinha com as infraestruturas básicas para acolher operadores, operadores de telemóveis, estações de rádio, comunicações da Proteção Civil. Poderia ser um ponto de partida para a cobertura wireless do Conselho de Ovar. O futuro, não tenho dúvidas nenhumas que passa pela comunicação, não tenho muitas dúvidas que talvez venhamos a ter um fenómeno na televisão como aconteceu nas rádios locais, com as televisões piratas que depois também precisarão de um sítio para difundir. Enfim, a infraestrutura estaria ali, a Câmara Municipal faria a gestão e entregaria a quem de direito, cobrando, emprestando, fazendo a gestão, digamos, como entender, e dentro de um regulamento que penso que depois teria que ser criado. É esta a proposta, espero que ela passe, se não passar, se calhar para o ano estamos cá outra vez. Muito obrigado.
Não sei se há alguma questão queiram colocar ao Jaime Valente, portanto também há este período, digamos, de diálogo. Faz favor.
É assim que vai organizar. Questões a seguir a cada pessoa.
Sim.
Eu tenho duas questões básicas. Uma é, parece, é só uma opinião, parece-me que uma infraestrutura dessas, com uma compra de terreno e uma torre, excede com certeza 50 mil euros. Mas não sei. Mas a questão é, tenho conhecimento certamente de exemplos de outros concelhos, de outras regiões, que sofram do mesmo problema, de linhas planas, e que tenham usado essa solução. Na Holanda, ou noutra zona do país, ou...
Se eu tenho conhecimento? Sim. Não, não tenho conhecimento. O senhor tem?
Não. Pois, eu acho que seria muito interessante avaliar se realmente uma opção desse tipo pode constituir a solução para os problemas que apontou.
Eu vou-lhe tentar traçar um quadro. Com toda a facilidade, houve em Ovar todas as rádios de Valdecâmara, de Arouca, houve uma que vem do Neiva, de lá de cima de Braga, algumas delas com metade da potência das que emitem aqui no nosso concelho. Isso acontece porquê? Porque elas emitem a partir de um ponto alto e o chapéu vai longe e quando cai, cai com mais força do que a onda que está a sair daqui. Portanto, a nossa proteção será subir e criar uma onda acima que possibilite que o nosso chapéu se sobreponha ao chapéu dos outros, de alguma forma. Não é à toa que todas as estações de rádio e televisão, olhe-se para Vila Nova de Gaia, para a Serra do Pilar, está pejado de antenas de todos os operadores, porque é um ponto estratégico. A altura é fundamental.
Apenas uma questão, mas uma observação. Também estou ligado um bocadinho à transmissão de dados e redes, e um dos grandes problemas do nosso território é que somos um território abrangente de muita superfície de água. E ela tem um problema que é a deflação. Eu posso não ver a emissão aqui, ou não ter a telemóvel aqui, e ter a 10 milhas no mar, que é uma coisa absurda. No máximo, são 1 km por antena, nas comunicações, na rádio é diferente. E um dos grandes problemas que a AVFM enfrenta realmente é o território de dados, porque a deflação é diferente, não deixa passar. Sendo um ponto mais alto, eu penso que resolveria, tanto nas comunicações móveis como nas comunicações de onda da rádio, resolveria bastante o problema. Esse eu falo com conhecimento de causa. Se não sei se era isto que tinha ajudado.
Também, eu peço desculpa à mesa só acrescentar uma coisa que me esqueci e que, de alguma forma, é grave na minha forma de estar, que foi, esqueci-me que existe outra rádio no concelho, que é a Rádio Voz de Moriz, e que teria também todo o cabimento, se eventualmente na sua estratégia de comunicações entendessem que era interessante. Portanto, o espaço, como disse, não é propriedade de ninguém, é depois para a Câmara Municipal gerir, e se a Câmara Municipal entender que eles devem lá estar, pois também poderão estar.
Muito bem. Já agora, faz favor, então.
A Câmara gera algum equipamento de comunicações? Portanto, quando eu sei, em Portugal,
não existe. Não, aqui... Quando o Sr. Jaime Valente diz gera um equipamento, eu diria gera uma infraestrutura.
Infraestrutura.
O equipamento terá que ser, digamos, as entidades que, em tese, vamos admitir, que este projeto era vencedor. A Câmara, a única coisa que tinha que fazer era criar ali uma infraestrutura, não é? Portanto, há de ser encontrado um terreno, e aqui, pronto, eu também, enfim, partilho um bocado a sua opinião dos 50 mil euros, não sei se chega para tudo, mas, pronto, obviamente o Sr. Jaime Valente já pensou nisso e garante que,
chega.
Para apresentar a proposta, é porque garante que os 50 mil euros chegarão. Porque a única coisa que eu entendo que a Câmara aqui fará é, digamos, infraestruturar um espaço com uma torre, mais nada, não é? Depois os equipamentos que servirão para os fins a serem instalados terão que ser pelas entidades que quererão aproveitar aquela infraestrutura que foi entendida no âmbito do orçamento participativo pelas pessoas que votaram que era algo importante para o município, pronto, disponibilizar uma torre para que os difusores de radiodifusão, sejam eles quais forem, mas obviamente eu diria, e na criação de um regulamento de acesso, é óbvio, com privilégio para as instituições do concelho, e portanto nós temos duas rádios, eu diria que de uma forma privilegiada seria para as rádios do município, ou rádios ou instituições que utilizem, digamos, esse tipo de infraestruturas que estivessem sediadas no município de Ovar. Portanto, penso que seria por aí que a questão tem que ser equacionada.
Posso só completar?
Muito bem.
Se calhar não dei bem a ideia. Não há, de facto, como disse o Sr. Vice-Presidente, nenhum equipamento de comunicações nesta infraestrutura. Há a torre com a pré-preparação para as antenas que poderão vir a ser lá instaladas. Há um espaço físico que, dependendo do custo do terreno, poderá dar para ter um sistema de ar-condicionado e de alarme, por exemplo, poderá não dar, mas isso será secundário. O principal é, de facto, a infraestrutura base, e haverá uma pré-instalação de calhas técnicas para que os operadores cheguem ali com os seus equipamentos, que iriam instalar provavelmente noutro sítio, coloquem e utilizem, digamos, aquele espaço para fazer a sua difusão. Chamar a atenção também que, em caso de emergência, e o diabo seja surdo, é a rádio que tem a responsabilidade de informar os cidadãos e de os aconselhar naquilo que está a acontecer. Para além disso, há uma revolução sempre a acontecer e sabemos que, infelizmente, no verão passado morreram muitas pessoas porque falharam comunicações. Eventualmente poderíamos ter aqui um conselho com um bocadinho da diferença feita nesse aspecto, sobretudo se conseguirmos que os 50 mil euros permitam também a compra de uns painéis solares com umas baterias para, se a energia elétrica falhar, o local ser sustentável. Contudo, já não era a primeira vez que no orçamento participativo havia um projeto que era feito de uma forma e depois era melhorado ao longo dos anos, portanto, é preciso começar de alguma forma.
Não é necessário os estúdios das rádios estarem na proximidade da cidade? Não.
Já não acontece neste momento, os nossos estúdios estão no centro da cidade e a nossa antena está, e agradecemos, estão aqui muitos bombeiros hoje, a nossa antena, o nosso centro emissor está no, na torre de manobras dos bombeiros voluntários de Alvar.
Como é que encaminham o sinal do estúdio para a
antena? É uma emissão de feixe, ou seja, há uma antena que emite, direcionada para outro ponto, em tempo real, não há nenhuma perda, ou seja, na prática, neste caso, vamos imaginar que já tínhamos isto feito, teríamos a antena de emissão da antena Vareira lá e de mais não sei quantos, uma das antenas pequenininhas que lá estaria a apontar para os nossos estúdios, de onde nós emitíamos para lá.
Muito bem.
Ficámos a perceber um bocadinho mais de radiodifusão e hoje vamos todos muito mais enriquecidos e até chegar com a ideia de montarmos uma rádio lá em nossa casa, quem sabe, para podermos também dar o nosso contributo. Sr. Jaime Valente, muito obrigado.
Muito obrigado.
Uma grande salva de palmas, por favor. Eu convidava agora o proponente da proposta número 2, Álvaro Mariano Almeida, para vir apresentar a sua proposta. Aquisição da ambulância de socorro. Não sei se precisa daqui do... Muito bem.
Boa noite a todos. Ora bem, vou ser breve. Isto aqui não é melhor.
Vou falar para o microfone.
Está bom. O objetivo desta proposta é ajudar quem nos ajuda, obviamente. É do nosso maior interesse população que os bombeiros sejam reforçados com mais um meio diferenciado de socorro. Aliás, porque nós próprios podemos vir a usufruir dele no futuro, não é? Quanto melhor equipados a nível de ambulâncias com material moderno e essencial ao socorro, mais salvaguardados estamos nós, população. O investimento nos bombeiros é um investimento na nossa própria segurança. Como tal, a proposta é a aquisição de uma ambulância de socorro e entregá-la aos bombeiros voluntários do Alvar para que possa reforçar a sua capacidade de resposta no socorro pré-hospitalar. E com isto, acho que não há mais nada a dizer.
Muito bem. Não sei se há alguma... Não sei se há alguma questão que queiram colocar ao Álvaro Mariano Almeida. Todos nós sabemos o que é uma ambulância de socorro, ou pelo menos achamos que sabemos, não é?
A título de exemplo, a ambulância que viram aí fora tem 18 anos.
Muito bem. Pronto, muito obrigado. Penso que, de facto, a proposta é bem explícita. Convidava agora o Ricardo Duarte Rodrigues a vir apresentar a sua proposta de qualificação do salão polivalente do Centro de Comissão Social do Furadouro. Muito bem, sim, senhor. aguardar enquanto colocamos os diapositivos para esta proposta.
Finaga Voz. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Felicitar a Câmara por este processo, que eu acho que só vai crescer nos próximos anos. É bom dar a voz aos cidadãos. O meu nome é Ricardo. Eu sou o pai de três crianças. Duas delas já frequentaram o Centro de Promoção Social do Furadouro e uma frequenta. Como introdução, eu acho que vale a pena referir uma pequenina parte da minha história pessoal, para que exemplifica o poder de transformação do Centro de Promoção Social do Furadouro. Portanto, eu sou natural de Lisboa, eu tive que me mudar para Alvar em 2012, por motivos profissionais, aluguei uma casa ali perto do Carregal, e a pessoa que me ajudou a alugar a casa tinha dois filhos no Centro de Promoção, e recomendou-me muito o Centro de Promoção como local ideal para deixar os meus dois filhos. Passado um ano, tive que voltar a Lisboa e tive muitas dificuldades em adaptar-me a Lisboa, porque eu deixava os meus filhos na escola e sentia simplesmente que eles eram mais uns, um entre todos. Não havia amor, não havia carinho, não havia atenção, e eu, como pai, é sobretudo isso que me preocupa em primeiro lugar. E decidi, em 2014, mudar definitivamente para Ovar. E, portanto, a minha filha mais nova, hoje em dia, frequenta o Centro de Promoção Social do Furador. Portanto, as pessoas cujas caras, a Andreia está aqui, foi a educadora da minha filha do meio, não está presente a educadora a Flávia, a educadora do Li e da Noa atualmente, mas obviamente quer a Andreia, quer a Flávia, tem toda uma estrutura por trás que lhes dá apoio e que, portanto, lhes permite fazer o trabalho que fazem. Estas pessoas que lá trabalham fazem muito com o pouco que têm, mas obviamente quanto mais têm, mais poderão fazer. Portanto, é sobretudo isso que nós estamos aqui a propor, que é a requalificação do Salão Polivalente, que pode ter muitas utilizações. Existem muitos estudos que comprovam os benefícios e diferentes capacidades que desenvolvem em ambientes diferentes. Portanto, as capacidades que as crianças desenvolvem em sala fechada são diferentes das capacidades que as crianças desenvolvem em céu aberto, em espaços diferentes. Portanto, aquilo que estamos aqui a propor é requalificar este equipamento. Se não se importar, portanto, só contar um bocadinho da história para quem não conhece. O centro apoia atualmente cerca de 130 crianças em diferentes níveis de ensino, creche, pré-escolar e centro de atividades. São oriundas não só do Furador, mas de uma área de influência bastante maior. Portanto, tem crianças de Ovar, Valga, Torrão do Lameiro, Marinha e Ribeira. Apoia também cerca de 25 idosos através do seu serviço de apoio domiciliário, que presta cuidados de higiene, alimentação. Tem também uma sala de convívio, que apoia 30 idosos, e eu creio que isto é de extrema importância. Acho que a percepção é grande que o isolamento que esta comunidade tem hoje em dia, que é muito grande, portanto é um apoio que dá a estas pessoas, e apoia também 300 famílias através do seu centro comunitário. O projeto que propomos é a recuperação de um salão polivalente, que tem cerca de 200 metros quadrados, se não se importar. Portanto, esta é a vista aérea do centro de promoção. A área que nos propomos, ou que propomos à Carmen requalificar, é aquela área que está, portanto, ali delimitada, sendo que no ano passado foi aprovada a requalificação daquela área ali exterior, que é o Parque de Jogos. Isto é a fotografia daquilo que temos atualmente. Portanto, esta infraestrutura está encerrada faz já cerca de 6 ou 7 anos por motivos de segurança, portanto não tem utilidade nenhuma, e como não é utilizada, não tem manutenção, está a ficar naquele estado que se vê. O que é que queremos? Aqui é um croquis de uma possível utilização enquanto auditório daquele espaço, mas aquilo é suposto, entre aspas, ser um espaço aberto onde poderá ser feito aulas de karaté, de yoga, de música, dança, seja do que for, entendido que será melhor para as crianças e para o resto da comunidade. Portanto, aquela tem uma primeira entrada que liga este edifício ao edifício principal, depois tem ali mais duas salas de apoio à sala, portanto, é uma possível utilização do espaço. Portanto, isto foi uma fotografia que se achou que poderia replicar a sala do futuro, portanto, um espaço aberto, amplo, que pode ser dividido, pode estar aberto, pode estar fechado, polivalente. O orçamento já é fidedigno, já foi pedido um orçamento para a requalificação, portanto achamos que dentro do feedback que tivemos que é possível fazer a requalificação com os 50 mil euros e portanto é isso que propomos. Tá? E pronto, é uma mensagem final. Vos deixamos. Obrigado.
Vou colocar ao Ricardo Rodrigues. Eu penso, pronto, que a proposta também é explícita e foi muito bem apresentada. Muitos parabéns e seja bem-vindo ao VAR. Falo muito em saber, de facto, gostamos sempre de ouvir pronto, este tipo de questões, de pessoas que vêm de fora e que se sentem bem na nossa terra. Aqui uma questão, faz favor.
Eu já trabalhei neste centro profissional de curador e uma das coisas que este pavilhão tem é ambiente, telhas de ambiente, e acho que isso é extremamente prejudicial para as crianças, prejudicial, desculpa, para as crianças e não só. Aqui já está extremamente gasto, e acho que quando chove e faz vento, faz muito mal. E acho que uma das coisas que mesmo deviam mesmo tirar de lá era pelo menos o telhado.
Muito bem. Eu já agora aproveitava só isto também para dizer o seguinte e para desmistificar algumas ideias. Não será o caso, mas o amianto só é perigoso se ele estiver danificado. Se não estiver, não é. Portanto, e mesmo o grau de perigosidade, pronto, tem a ver com ambientes fechados. Pronto, só para desmistificar um bocadinho esta questão do amianto, que é óbvio que hoje em dia já não há nada que seja feito naqueles materiais. Mas é verdade que ainda muitos dos nossos telhados, e digo nossos porque ainda há muitas casas em Alvar que têm telhados em amianto, mas, digamos, a perigosidade é relativa, porque, por um lado, só é perigoso aquele que está em danificado, depois também nem todo o amianto é perigoso, portanto, ele está classificado e em função da idade, portanto, que ele tem, porque eram os métodos que eram utilizados, que os produtos, portanto, também têm a ver com isso, e é sobretudo perigoso quando há um contacto direto entre as pessoas e, digamos, esses elementos de amianto. Pronto, é só a título de curiosidade, mas, pronto, mas é óbvio que... Muito bem, muito bem, muito bem. Sim, senhora, muito bem, muito obrigado. Pronto, Ricardo Rodrigues, muito obrigado pela sua exposição. Não sei se há mais algum projeto que queiram apresentar. Se não houver, e pelos vistos não há, eu dou por encerrada a apresentação das propostas e vamos então, porque temos três propostas e só duas é que podem passar para a fase seguinte, em cada uma das sessões de participação, portanto eu ia convidar as pessoas que estão nesta sala e que se registaram na folha de sala que nós tínhamos e temos aí no início, se houver alguém que não se inscreveu e que queira votar ainda o pode fazer. Portanto, os dados a apresentar é o nome, é o cartão de cidadão, a data de nascimento e o número de eleitor. Estes dados são simplesmente para a sessão de hoje e, portanto, não há qualquer utilização destes dados para outros fins. É só mesmo para confirmarmos que as pessoas são registadas no município de Alvar. Entretanto, está a ser distribuído um boletim de voto para que possam inscrever o número da proposta que acham que deve ser a proposta vencedora, portanto, cada um dos que aqui está só pode escolher uma destas três propostas e faz essa escolha inscrevendo no boletim de voto o número da proposta que está, que foi apresentada. Portanto, a proposta número 1, vou recordar, é a antena de radiodifusão apresentada pelo Jaime Valente. A proposta número 2 foi a proposta apresentada pelo Álvaro Mariano Almeida, a ambulância de socorro, portanto proposta 2, e a proposta 3 é a proposta da requalificação do centro, do Salão Polivalente do Centro de Promoção Social do Furadouro. Portanto, está projetado aqui na tela o número das propostas. Se houver alguém que não esteja recenseado no município de Ovar, esteja aqui, agradecíamos, obviamente, que não votasse. Aí está aqui. Feita, temos 43 pessoas inscritas. Aí temos mais. Depois eu estava a achar 43 pouco. Exatamente, muita gente.
Podem partilhar o voto, não há?
Não tem necessariamente que ser secreto. Podem trocar ideias. Seis, quatro pessoas inscritas. Está aí uma reclamação de um lápis que não escreve, portanto é melhor oferecerem uma caneta. É só o número, basta inscrever o número. E só podem escrever um dos números. Um, dois ou três. Se se enganarem, podem pedir para... Também não escreve essa? Portanto, eu já tenho aqui alguns votos metidos na urna. Pronto. Estou a brincar, não tem nada, não é? Pronto, está vazio. Portanto, quanto é que eu disse que havia? 64 pessoas, 6-4. Portanto, no máximo, só podemos ter 64 boletins de voto. Por uma questão de princípio, e usámos este critério desde o início, desde 2014, a mesa não vota. Pode. Portanto, a doutora Magda vai passar a urna. votos. Eu acho que vamos ter mais votos que a canção portuguesa no festival. Não estou a dizer que a canção era má, só estou a constatar, pronto, de facto, fomos do 800 para o 8, não é? Mas de facto aqui, esta sessão de participação de São Vicente está muito bem representada. Eu penso que é a segunda sessão com mais participação destas 6 que estamos a ter este ano, é a segunda mais participada. Peço desculpa, é terceira. Foi Valga, São João e agora. Ora, já acabou a votação? Ainda não. Está quase. Não dobrem o boletim em muitos bocadinhos, senão depois demora mais tempo a desdobrar. Depois dá mais trabalho à mesa.
Tivemos.
Ora, antes de abrir a urna, houve alguém que esteja aqui que não tenha votado e que o queira fazer? Não. Portanto, está encerrada a votação, vamos proceder à abertura da urna e à contagem dos votos. Eu vou contar os votos totais. Ora, agradeço este que está bem dobradinho, que é para dar mais trabalho. Ora, então, vamos proceder à contagem. 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 62, 63. Portanto, à partida, bateu certo, não podia ser mais que 64. Portanto, agora vamos fazer a contagem de cada um dos votos nas respectivas propostas. Thank you. Como? Ainda estamos a contar, ainda estamos a contar. Ora, muito bem, já temos aqui os resultados da votação. Se calhar vamos ter que repetir que houve aqui um empate. Não houve empate. Não houve empate. Portanto, a proposta que teve menos votos, vou começar de baixo para cima, foi a proposta número 2, com 15 votos. A seguir, a proposta número 1, com 22, e, em primeiro lugar, a proposta número 3, com 26 votos. Portanto, as propostas, enfim, são estas as regras que passam à fase seguinte. É a proposta número 3, que é a proposta da requalificação do Salão Polivalente do Centro de Promoção Social do Fradouro, e a proposta número 1, que é o Centro Municipal de Comunicações, de Telecomunicações, que foi apresentada pelo Jaime Valente. A proposta número 2, infelizmente, não teve os votos suficientes. De qualquer forma, eu gostaria de registar que é óbvio que todas as propostas são vencedoras, porque, de facto, as ideias que têm aparecido e os projetos, as propostas que têm sido feitas, têm muito valor, e a Câmara Municipal também, desde o início, assumiu um compromisso de que destas propostas poderá também, eventualmente, de hoje à manhã, poder vir a acolher aquelas que possam merecer, digamos, o seu entendimento. Portanto, estamos a encerrar esta sessão, já sabemos quais são as propostas que passam à fase seguinte, é a proposta de requalificação do polivalente do Centro de Promoção Social do Fradouro e o Centro Municipal de Telecomunicações, que seguirão agora para a chamada Comissão de Análise, que irá analisar mais em pormenor estas propostas, irá, se for necessário, chamar os proponentes para que possam especificar alguns dos aspectos que a proposta possa conter ou que esteja, que não esteja esclarecida, digamos, no resumo que é feito nesta apresentação, para depois, a partir do dia 15 de agosto, penso que a memória não me está a traiçoar, podermos colocar à votação de toda a população que o queira fazer. E eu recordo mais uma vez que este processo é um processo que pode ser acompanhado em permanência através da internet. Há uma página, que é a página do Orçamento Participativo, onde as pessoas que querem votar se devem registar para poderem votar. É óbvio que vamos manter os critérios dos anos anteriores e poderá e haverá espaço para uma votação também em papel, como tem sido nos anos anteriores, mas tudo isto é feito depois na plataforma eletrónica, que, como digo, qualquer de nós que esteja registado pode ir acompanhando a evolução do Orçamento Participativo. Resta-me agradecer a todos a vossa presença, mais uma vez também à Junta de Freguesia, à Rádio Antena Vareira, também um agradecimento muito especial, e também uma saudação a todo o auditório da Rádio Antena Vareira, e em particular àquelas pessoas, e em particular uma que eu sei que está a ouvir, que é um grande impulsionador também do Orçamento Participativo, que não pode estar aqui hoje presente, mas também uma palavra para ele. E dizer-vos que estas sessões irão continuar, a próxima já na sexta-feira, no dia 8, que vai ser em Cortegaça, e depois a última em Maceda. Significa isto que qualquer pessoa que esteja recenseada no município de Alvar, mesmo os que estiveram aqui hoje, os que estiveram ontem em Alvar ou nas outras sessões em Val, Garada, São João e Esmoriz, podem voltar a participar, obviamente com outros projetos, outras ideias. Nestas duas sessões que faltam, em Couto de Gaça e em Maceda. Portanto, a todos, muito obrigado e espero voltar a ver-vos nas próximas sessões do Orçamento Participativo. Muito obrigado, muito boa noite.
Damos então por encerrada esta transmissão da sessão de participação do Orçamento Participativo de Ovar de 2018-2019, relembrando então que as propostas vencedoras na votação de hoje é o Centro Municipal de Telecomunicações com 22 votos e a requalificação do Salão Polivalente do Centro de Promoção Social do Furadouro com 26 votos. A terceira proposta eleita é a aquisição de uma ambulância para o Corpo dos Bombeiros Voluntários de Ovar, apenas com 15 votos. Estas duas propostas, a do Centro Municipal de Telecomunicações e a do Salão Polivalente do Centro de Promoção Social do Furador, estarão disponíveis para votação no site da Câmara Municipal de Ovar e também votações normais por papel. As próximas sessões são a de Couto de Gaça, dia 8 do 6, e a de Maceda, dia 11 do 6. Relembramos que todos os cidadãos que estejam recenseados no município de Ovar têm aqui a possibilidade de apresentarem as suas propostas para que elas também sejam votadas e ponderadas como possíveis vencedoras do Orçamento Participativo de Ovar de 2018-2019. Da minha parte, é uma boa noite e uma excelente continuação.